Ministério da Cultura, GEA e Martinelli Advogados apresentam
Uma Vida em Cada História, volume 2. Sandra Sade e Hélio Braga. Dedicamos esse livro aos bilhões de pessoas que têm se conscientizado cada vez mais da missão de serem agentes transformadores da sociedade. Prefácio. Refletir sobre a vida é uma ação que se pauta no exercício crítico do ser humano, ao qual lhe é atribuída, de forma única e especial, a condição tão nobre de pensar e agir. Suscita, no entanto, um olhar observador, constante e ávido por mudanças, sempre que o outro dá sinais de uma vida incompleta, quer seja pela ausência de saúde, de condições materiais e até mesmo de amor e afeto. Sandra Sade, educadora física, mãe, esposa, filha, escritora, amiga e sonhadora, traz nesta obra uma belíssima conexão entre pessoas de lugares distintos que, com questões muito particulares, desenham um cenário de rara beleza e transformação. Sim, uma das palavras que a definem, em minha opinião, é transformação. Este processo, porém, tão evidente nas vidas que cada história apresenta, exige uma visão plena de valores e virtudes, de expressões culturais, reflexões e criação do outro, considerando a singularidade de cada um. Assim, instala-se o essencial, um espírito renovador aliado a um desejo de decisão, de ação e um propósito de mudança, expressos pela autora nesta obra em que Rita, Tatiana, Dilce e Estela revelam histórias inspiradoras e transformadoras nas vidas daqueles que foram tocados por elas. À medida que estas histórias acontecem e com êxito são registradas, aumenta em cada um de nós a responsabilidade para pensar, agir e promover transformações. Sandra Sade, seus sonhos nunca serão em vão. Toda a minha admiração por você. Desejo a todos uma excelente leitura e oportunidade de reflexões. Ana Lúcia Scagnolato, assistente social pelas Faculdades Integradas Maria Imaculada, Piracicaba, São Paulo. Mestre e doutora em Serviço Social pela Unesp, Franca, São Paulo. Introdução. Abre aspas. Ações do bem gerando benefícios comuns. Fecha aspas. Esse é o mote que interliga a primeira parte do projeto Uma Vida em Cada História com esta que agora surge, aquela dedicada a personagens atuantes no estado de São Paulo. Esta, abarcando ações em fronteiras mais largas do Brasil. Passado um ano da primeira publicação, com novas atitudes corajosas e virtuosas de pessoas inspiradoras que criaram organizações e projetos para a melhoria do mundo, lanço o segundo volume da série. Mantendo a concepção inicial, são apontadas intersecções entre as propostas dos personagens e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, entendendo que se completam na indicação e na materialização de, abre aspas, metas universais e transformadoras, de longo alcance e centrado nas pessoas, fecha aspas. A primeira história apresenta a pontenovense Rita de Cássia Cesarino. Nascida e criada em Ponte Nova, Minas Gerais, ela sempre acreditou que poderia fazer algo por seus conterrâneos. Perto dos seus 20 anos de idade, decidiu levar adiante o sonho da irmã salesiana Zélia Patrício e atualmente trabalha com centenas de crianças e jovens em situação de pobreza e vulnerabilidade social na cidade mineira. Em seguida vem Tatiana Zilberberg. A partir do diagnóstico de endometriose, ela elaborou toda uma pedagogia de educação voltada ao aprendizado do corpo e da conscientização pessoal, ajudando mulheres a construírem uma nova condição de vida. Na sequência, aparece Giuseppina Fulco, uma italiana da Sicília que, ainda muito jovem, veio para o Brasil e se instalou na cidade de Porto Velho, em Rondônia. Sem falar português, mas fluente em amor e caridade, optou por cuidar de dependentes químicos e portadores de deficiência. Por fim, Stella Nani. Seu trabalho de tatuagem beneficia pessoas que sofreram traumas diversos, principalmente mulheres vítimas de câncer de mama. Ela e seu filho Gabriel são artistas que cobrem cicatrizes com beleza, transformando desgosto em orgulho e autoestima. Esses relatos são um sopro de vida que, além de um alento, nos mobiliza e atiça a realizar ações que também contribuam para um mundo melhor, onde seus parâmetros sejam a valorização da existência individual e coletiva, envolvendo a vida em todas as suas manifestações. Essas histórias nos alertam que o bem comum é uma riqueza que nos sustenta e que precisa permanentemente do nosso comprometimento. Só com a atuação consciente e amorosa de cada um é possível contrapormos-nos à maldade e à insensatez que ainda marcam tão acentuadamente nosso destino. Rita e a Voz das Crianças. Audiodescrição da fotografia de Rita. Vista de frente, dos ombros para cima, Rita é uma mulher de meia idade, preta de pele escura, tem cabelos pretos, lisos e curtos, pouco abaixo da nuca. As sobrancelhas e os olhos são pretos e o nariz negroide. Os lábios grossos, embelezados por um gloss transparente, estão abertos em um largo sorriso, que realça as linhas de expressão nas bochechas e nos cantinhos dos olhos. A face esquerda de Rita é banhada com suavidade pela luz do sol. Ela usa uma blusa branca estampada com desenhos coloridos de traços infantis, como bonecas, estrelas e flores. Ao fundo e à esquerda, sem nitidez, há um jardim arborizado com uma estátua branca e a fachada de um casarão amarelo. Preta, pobre, da periferia e mulher. Foram com essas características que Rita se denominou ao se apresentar. Nascida há quase 5 décadas num bairro carente, o Pacheco, da cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, essa mulher de fibra se transformou numa sonhadora ainda quando vivia a infância, cercada pelos aprendizados que teve com sua avó, Dona Piedade, de quem herdou o desejo de cuidar de crianças e o gosto pela costura. Tanto que, entre aspas, sonha em bordar a vida de uma forma diferente. Rita é originária de família simples. Viveu quando pequena com o básico e sempre acreditou na possibilidade de um mundo melhor. Foi crescendo, entendendo que, abre aspas, enquanto vivemos, realizamos perpétuas tentativas que nos esboçam o caráter e definem nossa liberdade. Fecha aspas. Liberdade esta que entende como um bem precioso a que todos temos direito e pela qual luta em seu trabalho junto a crianças e adolescentes em diversas vulnerabilidades sociais na Fundação Menino Jesus, onde atua desde 2000. O local da fundação é de tirar o fôlego. O antigo casarão é do século passado e guarda inúmeras histórias. As de hoje, cheias de esperança, contrapõem-se às de um passado marcado pela resistência, a dor e o sofrimento. Atualmente é um ambiente que exala amor, arte e transformação. Sabemos hoje que essa marca de repressão e violência, presente em diversas instâncias da sociedade brasileira, foi materializada a partir de um mandonismo que não poupa ninguém, muito menos crianças e adolescentes, pois, como bem nos lembra Lilia Moritz-Schwarz, trata-se de, abre aspas, uma sociedade patriarcal na qual as mulheres, como as crianças e os adolescentes, cumpririam um papel basicamente secundário e a hierarquia teria lugar especial, jamais questionado. Fecha aspas. E é dentro da luta contra essa ordem instaurada desde sempre, como que costurada em nossos corpos, que a Rita se posiciona enquanto mulher e educadora para, abre aspas, fazer com as crianças um novo tecido, uma nova história. Fecha aspas. Em sua dissertação de mestrado, Rita apresenta com clareza a história da fundação desde os tempos de sua inauguração, em 1948. Abre aspas. Entre os anos 1940 e 1950, o município de Ponte Nova contava com uma população de 60.463 habitantes e passava por grandes dificuldades financeiras, resultantes de uma intensa movimentação política, resquícios do pós-guerra e, principalmente, do declínio da produção cafeeira e das usinas de cana de açúcar, principal fonte de arrecadação municipal e movimentadora da economia local. Os cafeicultores já vinham enfrentando sérias dificuldades e, a partir de 1939, também a cultura da cana-de-açúcar é ameaçada por uma crise aguda. No entanto, havia grande preocupação com a educação no município, onde houve significativo aumento nas subvenções para as escolas particulares, criação de uma escola pública na cidade e mais duas na zona rural. Com o declínio da venda de cana-de-açúcar no município, houve aumento do desemprego e a população pobre e negra foi a mais afetada, sendo atingidas principalmente as crianças, filhas de pais alcoolistas, muitas delas sem família. Com isso, um número significativo de pessoas perambulava pela cidade de Ponte Nova, sendo necessário um lugar para acolhê-las. Foi então que, em 1948, o juiz de direito da comarca de Ponte Nova, o desembargador João Martins de Oliveira, juntamente com alguns membros importantes da sociedade pontenovense, decidiu iniciar uma obra social que acolhesse jovens em situação de vulnerabilidade social advindos de Ponte Nova e região, uma vez que a cidade não os favorecia com a prestação de cuidados, meios para sobrevivência e condições para a formação humana. Fecha aspas. Assim, no dia 19 de julho de 1948, foi inaugurada a Associação Pontenovense de Proteção à Criança, entre parênteses, APPC, com cerca de 16 crianças do sexo masculino que se encontravam em situações de abandono e semi-abandono familiar. Daquele dia em diante, até meados do ano 2000, a fundação foi conhecida e reconhecida na cidade como, entre aspas, o patronato, um lugar onde as crianças de pais pobres e carentes iam para, entre aspas, se reformarem, para, entre aspas, entrarem nos trilhos da sociedade, pois, conforme determinada visão de infância, abre aspas, tudo o que lhe damos depende da nossa boa vontade, não de seus direitos, que são nulos, fecha aspas. E como cantou a eterna poeta Cora Coralina, abre aspas, criança, no meu tempo de criança, não valia mesmo nada. A gente grande da casa usava e abusava de pretensos direitos de educação. Palmatória e chineladas não faltavam. Fecha aspas. O estigma da repressão era tão forte que em toda a região, mães e pais ameaçavam seus filhos, caso não os obedecessem, de serem encaminhados para lá, para, entre aspas, tomarem um jeito na vida. Além de funcionar como um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade social, a entidade ofertava atividades voltadas para o cultivo da terra, panificação, avicultura, suinocultura, piscicultura e venda de hortaliças nos bairros circunvizinhos. No local, não havia nenhuma proposta educativa mais integral ou algo que incentivasse a inclusão social e inserção no mercado de trabalho. Era um lugar com pouco zelo, muito lixo, paredes deterioradas, vidros quebrados, um ambiente feio e pouco acolhedor. Ou poderíamos dizer, como João Ubaldo Ribeiro, ao descrever marcantes atitudes de uma sociedade extremamente injusta. Abre aspas. Tanta maldade indiferente, tanta crueza e tanta ausência de bom sentimento. Fecha aspas. Em 2000, irmã Zélia Patrício, da Congregação Salesiana das Filhas de Maria Auxiliadora, entre parênteses, FMA, assumiu a gestão da Fundação Menino Jesus, passando a se dedicar a implantar projetos de arte e educação. Dedicada e talentosa como era, ela tinha um plano em mente e um sonho no coração: modificar as atividades ofertadas até então, que nada contribuíam para a melhoria das condições dos internos, para um ambiente transformador de vidas através da arte, considerando, abre aspas, respeito pelos mistérios e transtornos deste trabalho duro que é o crescimento. Fecha aspas. E é dessa mudança de modelo educativo que Rita vem participando desde então, ajudando a estabelecer um novo movimento de convivência inteiramente coadunado com as orientações da Política Nacional em Educação que passamos a adotar no início dos anos 2000. Abre aspas. É necessário ver na criança um valor nela mesma, isto é, como criança. A infância constitui uma etapa da vida com sentido e conteúdo próprios. A criança vive um conteúdo próprio na existência humana intransferível para outras idades e sedimentadora da adolescência, da juventude e da vida adulta. Fecha aspas. Da capacidade de quase 20 crianças que estavam abrigadas no ano de sua chegada, hoje, a Fundação conta com 100 crianças e adolescentes dos arredores da periferia de Ponte Nova. Tem o apoio de 50 voluntários e amplo reconhecimento público, sendo considerada, entre aspas, pelas instâncias do Judiciário como entidade que faz a diferença no território. E a Prefeitura também reconhece o trabalho por meio de financiamentos diretos. Para ter acesso às oportunidades que a obra social oferta, as famílias precisam comprovar baixa renda, ou seja, ganharem até 2 salários mínimos para que seus filhos frequentem o lugar. A lista de espera é sempre extensa e, atualmente, as famílias querem que seus filhos sejam, abre aspas, educados, fecha aspas, pela Fundação Menino Jesus. Dos atendidos pela organização, 100% estão na linha da pobreza. E como nos descrevem Crespo e Gurovitz, citados na dissertação da Rita, abre aspas. A pobreza é um fenômeno multidimensional em que há a falta do que é necessário para o bem-estar material. Associa-se a esse conceito a falta de voz, poder e independência dos pobres que os sujeita à exploração, à propensão à doença, a falta de infraestrutura básica, a falta de ativos físicos, humanos, sociais e ambientais e a maior vulnerabilidade e exposição ao risco. Fecha aspas. Desde 2019, no início da pandemia do Covid-19, e já sem a presença da irmã Zélia, falecida em 2020, a Fundação cada vez mais angaria empresários e colaboradores para auxiliar em sua jornada de manter, entre aspas, a roda girando. Como bem diz a Rita, numa de suas falas da entrevista para a escrita deste livro, abre aspas, eu costumo dizer que aqui fica localizado tão distante e na periferia de Ponte Nova que pode ser considerada no fim ou no começo do mundo. As pessoas que querem ajudar e apoiar o trabalho aqui na Fundação decidem realmente por isso. Aqui não é um lugar de passagem, e se você chega até aqui, é porque realmente deseja ajudar. Fecha aspas. Quando ela, juntamente com a irmã Zélia, assumiu a Fundação, seu sonho e principal objetivo não era ensinar arte ou cultura pura e simplesmente, mas sim fazer por meio delas com que crianças e jovens se sentissem importantes e empoderados para darem voz aos seus sonhos, aos seus objetivos, às suas lamúrias, tristezas e escassez de direitos, visto que, abre aspas, as crianças nos fazem acordar para a vida, fecha aspas. entendendo que, abre aspas, a educação das crianças é a tarefa mais importante da nossa vida, exigindo uma atitude séria, simples e sincera, fecha aspas, rompendo com um padrão de negação e invisibilidade para um enorme contingente social. Nada melhor do que a linguagem artística para impulsionar identidades em formação, visto que, abre aspas, a identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos. É um espaço de construção de maneiras de ser e de estar. Fecha aspas. O que tal proposta quer é que cada atendido possa expor, por meio do seu corpo, as maiores necessidades de suas vidas, que tenha a possibilidade de expressar anseios e desejos como seres humanos plenos em valores, virtudes e sabedoria. Em muitos aspectos, não avançamos na busca por nossos desejos por não nos vermos com apoio e estrutura para tal. O que a Rita realmente deseja é poder tocar o coração de cada criança, para que todas possam edificar sua verdadeira mensagem ao mundo. As atividades desenvolvidas são lúdicas e voltadas para o reconhecimento do sujeito, para o seu protagonismo, assim como para a inserção sociocultural por meio de reflexão, rodas de conversa e formação humana. Desde 2000, dezenas de atividades artísticas, culturais, esportivas e outras têm sido o caminho encontrado para sensibilizar crianças e adolescentes a encontrarem seus propósitos e se posicionarem diante da vida, das oficinas transformadoras que a Fundação Menino Jesus oferece, a de poesia tem feito com que as crianças, abre aspas, coloquem para fora, fecha aspas, todas as dificuldades que a vida em vulnerabilidade social lhes oferece. Dor, sofrimento, violência, abusos de diversos tipos, tudo é transformado em arte e poesia por meio da leitura e do treino na escrita. Os versos criados nas poesias são de tocar a alma de quem as escreve e de quem as lê. Por isso entendo que a ODS-1 é a que melhor espelha esse trabalho tão engajado. Abre aspas. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Fecha aspas. Além da oficina de poesia, a Fundação oferece aos seus assistidos oficinas de malabares e artes circenses, aulas de futebol e esportes. E nos últimos anos, o projeto Meninos Musicantes de Ponte Nova. Patrocinado por empresas parceiras, mediante projetos de leis de incentivo à cultura, oferecidos via Rede Salesiana Brasil, o projeto tem como objetivo principal fazer com que as crianças, por meio da música, possam empreender nessa área, muito valorizada no estado de Minas Gerais, tirando dessa atividade o seu próprio sustento. Para marcar os 25 anos da chegada de Irmã Zélia à gestão e administração da Fundação, em março de 2025, será levantada e inaugurada uma lona de circo, espaço nomeado de Campo dos Sonhos, que terá como intenção, mais uma vez, a de ser um lugar para as crianças se desenvolverem como verdadeiras protagonistas de suas próprias vidas, apresentando-se na cidade com números de malabares e artes circenses sob uma, entre aspas, tenda circense onde possam subir ao palco e ter domínio da vida. Após toda essa contextualização, quero registrar uma curiosidade. Em setembro de 2019, quando estive pela primeira vez em Ponte Nova, Irmã Zélia me falou sobre a mística da vida e os mistérios que jamais conseguimos entender. Há alguns meses de lançar meu livro A Doce Valente, minha viagem até lá foi muito importante e produtiva, porque sem inspiração para finalizar esse meu livro infanto-juvenil, foi nos quintais da casa dela que os últimos capítulos foram escritos. As árvores frutíferas do canto de seu quintal foram cenário para o acontecimento final da história. Foi aí, pela primeira vez, que a irmã Zélia me falou sobre a ideia de levantar uma lona de circo. ideia que incorporei ao desfecho de minha história, por entendê-la como símbolo da união entre arte e cultura, bem como o de um espaço que congrega pessoas variadas numa mesma alegria motivadora. E agora, 6 anos após aquela inspiração, exatamente no dia 27 de março de 2025, aniversário de falecimento de 5 anos de irmã Zélia, Rita comandará o evento de inauguração do Campo dos Sonhos, junto com todos os profissionais, alunos e familiares da Fundação. É como ela disse, abre aspas, pode até parecer coincidência, mas existe uma mística compondo todas essas datas e acontecimentos. Fecha aspas. E assim, com afeto, carinho e atenção, a história continua. Dilce e o toque na alma. Audiodescrição da fotografia de Dilce. Vista de frente, do peito para cima, Dilce é uma mulher de meia idade, branca de pele clara, tem cabelos grisalhos, ondulados e curtos na altura das orelhas, penteados para o lado esquerdo. Usa óculos de grau com armação marrom sobre os olhos castanhos. O nariz é largo e grande, os lábios são finos e os dentes miúdos. Dilce sorri para nós, ressaltando as bochechas do rosto rechonchudo. Ela usa uma blusa preta estampada por manchas azuis e brancas. Atrás de Dilce há um cartaz de cor bege com pinturas e impressões coloridas de palmas de mãos. Em 1995, quando aos 25 anos de idade decidiu sair da Sicília, na Itália, para vir desenvolver um trabalho missionário num outro continente, Giuseppina Fulco não sabia exatamente o que seria de sua vida, mas tinha certeza de que caminhava a passos largos na direção que a transformaria completamente, pois entendia que poderia contribuir com a transformação do mundo ajudando pessoas. Deixou seus familiares e amigos, casou-se pouco antes de embarcar e, junto com o esposo, Sérgio, veio ajudar a erguer uma obra social nos confins do Brasil. Quando aceitou ir para Porto Velho, capital de Rondônia, disponibilidade foi a palavra que levou na mente e no coração inicialmente, dimensionada apenas para 2 anos. E lá já se vão 29 anos de moradia em solo brasileiro. A unidade brasileira da Associação Casa Família Roseta havia sido criada em 1992. Sua matriz data de 1981, fundada na Sicília pelo padre Vincenzo Sorci, a partir da qual foi ampliando sua missão missionária com a criação de inúmeras instituições e diversos serviços, distribuídos entre Itália, Brasil e África. Ele, abre aspas, dedicou sua atenção à variedade e complexidade do vasto mundo das necessidades e efetuou intervenções diversificadas, porém integradas e voltadas para as diferentes áreas da marginalização. Fecha aspas. Os cuidados na casa não têm a ver apenas com aspectos físicos, suas dependências ou limitações. Vai muito além disso. O que se busca ali é o toque na alma de cada um de seus membros, sejam os atendidos e suas famílias, sejam os profissionais que lá atuam, valorizando a singularidade no sentido de vida de cada um. Isso, Dilce considera como algo sagrado que todos devem levar em conta quando no envolvimento dos acolhidos. Abre aspas, a sacralidade para nós é chegar na alma deles. Fecha aspas. Em solo brasileiro, a Casa Família Roseta surge com o mesmo objetivo que já existia em Caltanisseta, a cidade natal de Dilce. Auxiliar nos cuidados de fragilidades do ser humano, jovens usuários de álcool e outras drogas ou crianças com deficiências neurológicas em um sistema de ação continuada. Apesar de saber que sua pequena cidade natal não seria o palco de sua ação no mundo, nunca imaginou que um dia se fixaria no meio da floresta amazônica, num dos extremos territoriais do Brasil. Pensava primeiramente em atuar na África, ou mesmo na Colômbia, mas nunca no Brasil. Aqui, ela e o marido chegaram sem conhecer a língua, os costumes, a geografia, o clima. Chegaram na época das chuvas. Nunca haviam presenciado tanta água caindo do céu no mesmo instante. Tudo era impressionante. Os animais, a vegetação, a postura das pessoas, os hábitos, determinando uma adaptação difícil. Mas nada impediu que já no meio do ano estivessem dominando o português e iniciando formalmente os trabalhos na associação. Esta escolha de vida foi tão marcante para Dilce que todo ano ela consagra a data de sua chegada, 9 de fevereiro de 1995, como o seu dia de gratidão, quando agradece a todos que propiciaram sua mudança, bem como àqueles com quem tem dividido os passos dessa trajetória, pois um de seus aprendizados foi sair de uma visão de privacidade preservada para outra de território compartilhado, visto que, como bem disse Padre Vincenzo, abre aspas, somente se consegue atender com efetividade as pessoas se estivermos próximas do entorno de onde elas vivem, o que nos obriga a adaptarmos soluções que as atinjam mais diretamente. Fecha aspas. E a gratidão mais preciosa diz respeito ao maior presente que a terra de Rondônia lhe propiciou, viver o dom da maternidade. Ter adotado Ana Carolina e Camila foi a realização de uma verdadeira missão e vocação, profunda experiência de vida ampliada com a chegada dos netos, Luca e Ravi. Com poucos amigos, voluntários e colaboradores, o trabalho na Casa Família Roseta foi sendo desenvolvido aos poucos, com muito amor, dedicação e cavando seus caminhos. Sua organização está pautada em 3 serviços: abrigo, Casa Família, atendendo deficiência neurológica em situação de violência e abandono, Centro Dia, onde os atendidos passam o dia em atividades sociais e recreativas, são buscados em casa, Serviço Ambulatorial de Saúde, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, com trabalho de reabilitação. Além disso, é forte a interação com as famílias desde o primeiro contato realizado, quando são identificadas suas necessidades por meio de assistentes sociais e psicólogos, encaminhamento para receber os benefícios públicos e inclusão no grupo de suporte, onde são orientadas sobre os cuidados para com seus filhos. Segundo Dilce, abre aspas, a primeira inclusão acontece na família, fecha aspas. No início, a Associação da Itália sustentou o serviço, mas aos poucos essa ajuda foi diminuindo, valorizando a autonomia sem perder seu suporte técnico. Com isso, a casa procurou apoio do poder público, além de realizar projetos junto a algumas fundações e ao poder judiciário. Possui doadores fixos e doações esporádicas de materiais diversos. Tem uma loja social, além de estar cadastrada no programa Nota Legal. Convênios, patrocínios, apoios de pessoas físicas e jurídicas foram se tornando paulatinamente a base de toda a sustentabilidade do projeto. As políticas públicas brasileiras naquela época eram bastante precárias, apesar de os anos 1990 sinalizarem importantes inovações. Lembramos que as mudanças de mentalidade pública e privada vem se efetivando gradativamente desde então, gerando, no caso brasileiro, a criação de legislação, de instituições e órgãos públicos que têm contribuído para o surgimento de uma nova visão mais abrangente da questão social e sua complexa problemática.
Dentro desse cenário, a Casa Família Roseta surgiu de um desejo intenso de ser útil à sociedade, tanto em relação ao tratamento de dependentes químicos quanto aos cuidados com crianças com deficiências neurológicas graves. E Dilce, por sua vez, do fundo de sua alma, tinha uma grande motivação para a causa, pois tinha perdido, pouco antes de viajar para o Brasil, sua irmã de 15 anos, portadora de paralisia cerebral, o que fortaleceu em seu ser a vontade de trabalhar pelos que precisavam de cuidados. Fiquei comovida ao conhecer, em Porto Velho, o atendimento para as crianças com deficiências neurológicas, o que me fez repensar a vida, a
a cada instante. Estar diante de crianças que, por nascença ou por algum acidente, tiveram suas vidas completamente marcadas por lesões cerebrais, faz refletir profundamente sobre o nosso viver. Algo impressionante é o sorriso em cada olhar, em cada gesto dessas pequenas grandes almas. Alain Gatão, Maria Gabriele, Tetê e Alex vivem na casa desde a mais tenra idade. Alguns chegaram ainda bebês e comemoraram no mês passado 4 décadas de vida. A instituição oferece como suporte 5 refeições diárias, fisioterapia na piscina ou com equipamentos, cama, banho e, principalmente, muito amor e carinho. Os cuidados com que as profissionais atuam é de impressionar. E o sorriso dos atendidos ao agradecerem cada um desses gestos é tocante. Por exemplo, quando recebem o banho ou são virados na cama para que as escaras sejam evitadas. Gabriele tem uma capacidade cognitiva incrível e com um dedinho arrastava as letras para poder escrever seu nome com uma precisão sem igual. Sofreu uma paralisia cerebral ainda pequena e, aos 18 anos de idade, é atendida pelos profissionais com todos os cuidados necessários. Ícaro, com 5 anos, já faz de tudo para conseguir andar como sua irmã, entre aspas, como ele mesmo diz. Empenhado, sabe aonde quer chegar e tem certeza que conseguirá. Sua força incrível é amparada e potencializada pelos cuidados que recebe na casa. Dilce tem planos para os próximos anos e deixa claro que o que a move é a novidade. Abre aspas. A novidade me transforma e tento experimentá-la todos os dias. De tédio não é possível que eu morra, pois eu mudo de paisagem e de gente o tempo todo. Aprendo desde com os acolhidos de nossos serviços até o empresário que apoia nossos projetos e essa riqueza de pessoas é o que me alimenta diariamente. Me encanta conhecer o ser humano e saber sobre o outro. Permite conhecer-me melhor e ser melhor. Todos os dias, ao levantar-me, sei que posso ser melhor como ser humano e é em busca disso que vou, nessa direção que caminho. Fecha aspas. Dilce fala com frequência que não tem planos de extensão da estrutura física do projeto. Os planos estão voltados a trabalhar de forma cada vez mais contundente com a humanização das pessoas, tanto dos atendidos como dos que atendem, pois acredita que se o trabalho não humaniza, ele perde a essência e o valor. Abre aspas. Para o pobre, deve-se dar do bom e do melhor. E quando nos capacitamos, é a mais alta forma de respeito para com os mais pobres. Pois, como dizia o padre Vincenzo, tudo que é amado cresce. Fecha aspas. Quanto à sua atuação pessoal, lembra que no início foi responsável pelo atendimento das crianças com deficiência e o Sérgio pela comunidade terapêutica, passando com o tempo a cuidar da administração e da captação de recursos, mas tendo na área de elaboração de projetos sua maior satisfação, onde inclusive se viu mais criativa. Hoje não se encontra mais na direção geral da casa, ficando apenas no setor de formação e desenvolvimento de pessoas, por estar mais preocupada com a questão da sustentabilidade, seja material, seja a de valores, defendendo a inovação em todos os níveis, mas sem esquecer o que se fez e o que se é. Compreende como suas maiores virtudes a resiliência, a paciência e a fé, características que traz da comunidade na qual foi consagrada, a Santa Maria dos Pobres, voltada ao, abre aspas, viver juntos, carisma e ministérios, na originalidade e complementaridade dos dons, a serviço dos mais pobres, fecha aspas, e com a qual mantém seu laço espiritual até hoje, fortalecendo-se na crença do valor dos outros e de si mesma, podendo com pouco fazer muito. E assim, fortalecida na evolução do seu ser profissional e espiritual, tem contribuído com a associação na manutenção de seu tripé de valores. Abre aspas. Serviço aos necessitados, espiritualidade, uma prática de vivências e virtudes, formação, incentivo ao estudo, técnico e humano. Fecha aspas. Dentro dessa ótica, não há como não relacionar essa ação tão intensa e despojada com a ODS 10. Abre aspas. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Fecha aspas. Trata-se de um empenho de transformar vidas para além de qualquer fronteira determinada. Com toda a sua experiência, Dilce trabalha para manter e aperfeiçoar o patrimônio de conhecimento que a casa construiu ao longo dos anos, realinhando os métodos de trabalho e entendendo que a beleza do ser humano vai além de suas deficiências ou vícios. Abre aspas. O que faz a pessoa única é a identidade, sua alma, a centelha de vida que cada um possui, sua essência. Fecha aspas. Tatiana e a saúde. Audiodescrição da fotografia de Tati. Vista de frente, da cintura para cima, Tati é uma mulher de meia-idade, branca, de pele clara, tem cabelos loiros, lisos e compridos, repartidos ao meio. As sobrancelhas finas e os olhos pequenos são castanhos. O nariz arredondado e os lábios desenhados expressam um sorriso orgulhoso. Tati usa um jaleco branco com a manga esquerda na cor amarela. Com as mãos erguidas diante do peito, ela segura com os dedos arqueados um novelo de linha vermelha. Usa anéis de ouro nos dois anelares. Ao fundo, sem nitidez, a parede branca de um corredor parcialmente iluminado. Se fosse para fazer uma apresentação formal, do tipo acadêmica, seria fácil falar de Tatiana Zilberberg. Licenciada, bacharel, mestre, doutora, professora, escritora, artista. Títulos, relatórios e produções comprovam sua trajetória exitosa. Mas ao conhecermos a pessoa Tati, vemos que ela transcende qualquer fronteira pré-determinada. Há um quarto de século, ela busca com inteligência, propósito, corpo, palavras e gestos, exercer uma docência sensível para a vida, promovendo experiências educativas para as pessoas, entre aspas, aprenderem a ver com todos os sentidos. Tati também pergunta: quem nos ensina a conhecer o nosso próprio corpo? Como enxergar, escutar, acolher e lidar com as dores? Dores alucinantes que mudam nossas vidas. A quem recorrer quando estamos sofrendo? Porque, abre aspas, dia e noite o nosso organismo é atravessado por sinais, intuições, pressentimentos, num movimento como o das ondas. Fecha aspas. A luta da Tati é para que cada pessoa possa aprender a conhecer-se no ininterrupto da existência. Eu a conheci em 1993, quando começamos a graduação em Educação Física na Unicamp. Desde o primeiro encontro, soube que ela chegaria longe, pois chamava a atenção pelas habilidades ímpares. No final de 1997, quando nos formávamos, fiquei impressionada com o quanto ela transformava as coisas. Sua defesa de monografia para a conclusão do curso de licenciatura, diferente de todas as outras da sala ou das outras turmas, foi apresentada não apenas num documento de papel, mas concretizada num labirinto de 90 metros quadrados. Ela surpreendeu a todos. Uma possibilidade surreal e diferente de tudo que eu já tinha visto nos meus 20 e poucos anos de vida. Naquele labirinto, ela queria que tocássemos e víssemos não só com os olhos, mas com o corpo inteiro, que pudéssemos estar imersos no conteúdo que ela queria nos transmitir. O labirinto da corporeidade foi inspirado nos estudos do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, que nos convida a compreender que, abre aspas,
quer se trate do corpo do outro ou de meu próprio corpo, não tenho outro meio de conhecer o corpo humano senão vivê-lo. Fecha aspas. Tati fala da importância dos sentidos, das experiências sensíveis, validando não apenas a razão como a autoridade do saber e concordando com Armando Clavier quando afirma que, abre aspas, é o ser humano total quem percebe. O cérebro é parte dessa totalidade. Fecha aspas. Para além do que a Tati mostrou na conclusão da graduação, estava evidente em meu ser que aquilo era apenas o começo de uma trajetória rica de aprendizados sobre o corpo, nas mais profundas dimensões. Ela prosseguiu na construção de sua competência docente e em busca de autoconhecimento, e desde então só tem se aprimorado. Tal trajetória levou-a a constituir-se como uma pessoa plena de realizações, seja como escritora, pesquisadora, dançarina, escultora, ou como criadora e coordenadora de diversos projetos culturais, sociais, educativos, por meio de diversas linguagens e recursos expressivos. Tati atua congregando pessoas de diversas faixas etárias e segmentos sociais em várias cidades do Brasil. Inclusive possui um quê de andarilha. Nasceu em Resende, Rio de Janeiro, morou na cidade do Rio de Janeiro, viveu em Itajubá, Minas Gerais, cursou a universidade em Campinas, São Paulo, morou na capital paulista e, desde agosto de 2011, se mudou em plenitude para a cidade de Fortaleza, Ceará. É professora associada da Universidade Federal do Ceará, entre parênteses, UFC. Atua nos cursos de Educação Física, Licenciatura e Bacharelado e ministra disciplinas obrigatórias no primeiro e último semestres. Abre e fecha o percurso de centenas de estudantes. O processo metodológico de seu trabalho possibilita a fecundação, o nascimento e o crescimento da vida. E falo em vida não por floreio literário, mas porque Tati é aquele tipo de professora que promove mergulhos em nós mesmos, reinvenções e escolhas da existência no, entre aspas, fluir de um autêntico movimento de investigação. Sua proposta educacional valoriza vivências corporais, escutas, diálogos, leituras, reflexões, criações artísticas, reescritas, propiciando a consciência integral de cada pessoa a partir da percepção do eu e do outro, numa simbiose amorosa e criativa, tendo o corpo como plataforma e alvo, olhando, entre aspas, o humano em sua singularidade. Não foi mero acaso ela ter buscado a educação física como seu campo de estudos, trabalho, investigação e criação. Esta é uma área que integra, como poucas, diversas dimensões. Ao longo de sua trajetória de aprendizado e formação, desde a graduação, passando pelo mestrado e o doutorado, Tati desenvolveu uma pedagogia corporal, sendo a consciência de si o principal eixo condutor do aprendizado, considerando, abre aspas, emoções e subjetividades, o que é mais legítimo de cada um, fecha aspas. A história de vida desta professora tem uma marca muito particular, geradora de muitos desdobramentos, ramificações e enovelados caminhos. Desde os 13 anos, quando veio a primeira menstruação, Tati experimentou muitas dores, enxaquecas, alergias, mialgias, prontos socorros, medicações, descréditos de suas narrativas e infinitas cólicas incapacitantes. Até os seus 35 anos, nenhum exame ou médico conseguia desvendar qualquer causa. Somente após uma cirurgia de emergência em 2010, anunciaram que ela tinha uma doença crônica, ainda sem cura. A endometriose, que se caracteriza pelo, entre aspas, caótico crescimento de um tecido similar ao endométrio, gerando uma grave condição inflamatória, inclusive afetando áreas externas ao abdômen. Tati explica que os sintomas mais comuns podem ser resumidos em 6 Ds: dor menstrual, dor pélvica crônica, dor ao urinar, dor ao defecar, dor na relação sexual e dificuldade de engravidar. Além disso, cerca de 50% das mulheres com endometriose podem apresentar infertilidade. O médico de sua primeira cirurgia disse que ela viveria com dor para o resto da vida e que a sua chance de engravidar era de 1%. Esta lamentável condição solitária e pouco solidária em que a maioria das pacientes sobrevive convocou-a à luta. Tati saiu em busca de descobertas, alimentando novos rumos para a sua ação no mundo, propiciando encontros transformadores. Engravidou, mas em 2013 perdeu o bebê. E em agosto, no mês em que daria à luz, publicou o livro Mulheres e Novelos, desentrelaçando a endometriose e a maternidade. Entre aspas, como homenagem e manifesto. A obra apresenta seu percurso de dores e adoecimentos, além de histórias de outras mulheres e de profissionais de saúde, envolvendo uma noção de totalidade complexa que a todos entrelaça. O livro gestou, em 2015, a criação do projeto de extensão Mulheres e Novelos, primeiramente visando, abre aspas, comunicar de forma acessível diferentes aspectos da saúde da mulher, por meio das redes sociais e de um canal no YouTube, dedicando-se à produção de vídeos educativos sobre diversos aspectos das dores femininas, principalmente da endometriose. Fecha aspas. De 2017 a 2019, semanalmente, Tatiana ia de forma presencial aos corredores da MEAC, Maternidade e Escola Assis Chateaubriand, para o acolhimento, escuta e educação em saúde de mulheres atendidas no ambulatório de dor pélvica crônica. Durante a pandemia da Covid-19, adaptou as ações para atendimento virtual síncrono, pelo Google Meet, promovendo até 2024 aulas temáticas para mulheres, contando com uma rede de profissionais voluntária: psicóloga, ginecologista, endocrinologista, sexóloga, arteterapeuta, instrutora de yoga, fisioterapeuta, etc. Abre aspas. Tudo que se perdeu é achado. Tudo que foi ferido é curado. A chave da vida nos corpos da gente abre as fontes da paz novamente. Fecha aspas. Com sua formação e toda a vivência adquirida como paciente, Tati soube valorizar as abordagens multidisciplinares que ainda ressaltaram a importância da compreensão, da escuta e da solidariedade. Ela considera e reforça que cada mulher tem a sua singularidade, ou seja, a manifestação da doença é diferente para cada uma, exigindo um olhar sistêmico e individualizado. Tati ressalta que, abre aspas, a qualidade de vida é um direito que podemos alcançar a partir de um trabalho conjunto, juntas e juntos, fecha aspas, e que o tratamento deve envolver inúmeros cuidados, psicólogos, físicos, exercícios, sono, ergonomia, nutricionais, exames periódicos, medicações e, em último caso, intervenções cirúrgicas. Foi a partir dessa percepção que ela passou a abrir espaços de divulgação, atendimento, escuta, ensino, estudo e conscientização, envolvendo de um modo entrelaçado dimensões diversas, como a médica, a cultural, a social, a artística, a midiática e a política. Criou uma rede de voluntários, mobilizando estudantes universitários e médicos para atuar numa melhoria da qualidade de vida de mulheres com endometriose. Montou programas virtuais e presenciais na UFC, transformados hoje em um robusto projeto de extensão, tendo acolhido diretamente mais de 1.300 mulheres desde a sua criação, fora o impacto a um público que teve acesso a ações e produções do projeto pelas redes sociais. Nesse processo, Tati descobriu que, para desentrelaçar a dor que envolvia inúmeras e profundas camadas de seu ser, havia a necessidade de um movimento atento, mexendo um fio por vez. Tati voltou aos palcos para dançar a sua dor e a de outras mulheres, e ampliar os caminhos de conscientização. Tudo isso ancorado num terno sentimento de amor próprio, pois, como bem explica, o amor próprio, abre aspas, é uma virtude fundamental na vida de todo ser humano. Esta é a primeira forma de amor que devemos aprender. E ao longo de nossas vidas, devemos cuidar muito deste sentimento que se apodera de nós mesmos e nos deixa enamorados por nossa individual existência. É este amor que, de forma mágica, nos faz sentir reconhecidamente importantes, independente do que pensam, dizem ou fazem os outros. Fecha aspas. Diante disso, não há como não relacionar a Tati e todo o trabalho que ela desenvolve com a ODS-3, abre aspas, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, fecha aspas. Sua defesa de uma saúde integral tem como base uma pedagogia da dignidade, alicerçada em, abre aspas, uma educação com acolhimento, uma educação com nome e sobrenome, uma educação que em todos os sentidos tem vez e voz, fecha aspas, fugindo de um modelo quadrado de aprendizagem, negador do diferente e de toda a sua singularidade e que, ao contrário, valoriza, abre aspas, medos, traumas e dúvidas, fecha aspas. Outro aspecto interessante em sua jornada são os desdobramentos da sua sala de aula. Em 2015, ela foi tema de uma dissertação de mestrado na área da educação, com o título de A Corporeidade como Possibilidade de Desvelar um Processo de Aprendizagem, de Fabrício Leomar Lima Bezerra, que produziu também o documentário, entre aspas, Aquilo que a gente nem sabia que podia ser. Com seu jeito de ensinar, a professora Tati acolheu diversas pessoas, as quais depois agradeceram por terem aprendido a deixar ir o desejo de morrer, o medo de não conseguir, a falta de coragem para tentar ou por responderem dúvidas profundas do existir, para enfim conseguirem abraçar a vida e agarrar novos sonhos. Na esfera política, seu ativismo, abre aspas, inspirou a criação de duas leis no município de Itajubá, Minas Gerais. A Lei nº 3.307, de 21 de março de 2019, que institui e inclui no calendário oficial de festas e eventos do município o mês Dezembro Laranja. E a Lei nº 3.323, de 16 de julho de 2019, que institui e inclui no calendário a campanha Março Amarelo, para conscientização e enfrentamento à endometriose. Fecha aspas. Foi também colaboradora na escrita do Programa Estadual ao Enfrentamento à Endometriose, no Ceará, submetido à Câmara dos Deputados em março de 2013, dia em que também recebeu homenagem por sua atuação neste campo. Dentre tantas pessoas que ajudou e inspirou, encontramos a Alana Brandão, que de uma forma muito intensa representa bem a todas elas. Em um depoimento, ela ressalta, abre aspas, a Tati me deu voz para falar de um assunto que nem em casa com meus pais e irmão eu tocava. Isso é libertador, fecha aspas. A transformação da Alana ao ler o livro e participar de encontros do projeto Mulheres e Novelos foi e é tão tocante que ela presenteou a fundadora com um bordado no qual o emaranhado da endometriose se transforma em flor, ilustrando de um modo extremamente poético a marca desse trabalho educativo profundo. Abre aspas, tecemos redes de partilha e aprendizado. Fecha aspas. Devido à sua criação literária em defesa da educação sensível e das individualidades humanas, tornou-se membro da Academia Itajubense de Letras em 2003. Lendo a Tati, escritora, nos deparamos com o convite para, abre aspas, descobrir como é bom ser diferente e como é importante ter muito amor pela gente, fecha aspas. Fica claro notar quão grande é o novelo que ela vem desenrolando durante todos esses anos. Tati carrega uma experiência de dor intensa, muitas vezes vivida solitariamente. Ao mesmo tempo, ensinando a tecer novas realidades, ela tem encontrado companhia e envolvido corpos e histórias na criação de novas escolhas e, em sororidade, segue acolhendo e animando outros corpos. Como ela afirma, abre aspas, reinventar-se não tem idade, sempre há tempo de sermos visíveis, fecha aspas. E isso é tão verdade que ela não deixou que a infertilidade, causada por anos de desconhecimento e maus encaminhamentos clínicos, lhe roubasse o sonho e o direito à maternidade. Desde dezembro de 2019, entrou num processo de adoção dupla, o qual já lhe tem aberto outro campo de luta, mobilizando-a contra os longos trâmites burocráticos que têm dificultado o encontro de mães e pais com filhos e filhas tão desejados. Mas nada que impeça essa bordadeira de continuar a tramar e tecer sua dança infinita. Estela e a flor na pele. Audiodescrição da fotografia de Estela. Vista de frente, da cintura para cima, Estela é uma mulher de meia-idade, branca, de pele clara, tem cabelos castanhos, levemente avermelhados, lisos e compridos com franja. Estão semipresos atrás da nuca. As sobrancelhas são castanhas, assim como os olhos. O nariz é afilado e os lábios são finos. O sorriso largo de Estela propaga linhas de expressão nas bochechas e comprime os olhos vívidos que miram em nossa direção. Ela usa brincos em formato de esfera, seguidos por argolas de prata bem justinhas ao lóbulo, uma gargantilha com miçangas pretas miúdas e um colar de prata adornado por uma sequência de pequenos círculos pretos. Usa blusa preta, justinha e sem manga, deixando à mostra, no braço direito, uma tatuagem preta com um ramo de folhas e flores. Ao fundo, sem nitidez, há um painel colorido com faixas verticais nas cores vermelha, amarela e azul, preenchido na metade inferior por silhuetas brancas de pessoas aglomeradas. Conhecer a Estela Nani me fez entender a força da expressão e a beleza das seguintes frases. Abre aspas. A flor da pele e a flor na pele. Fecha aspas. E como ela, com seu filho Gabriel, conseguiu dar organicidade a uma e a outra por meio de uma proposta de trabalho quase inusitada, a cobertura de cicatrizes causadas por traumas diversos. Artista de renome internacional, com inspiração surgida desde a infância em uma família de artistas, ela é sobrinha neta de Victor Brecheret, um dos expoentes do modernismo brasileiro, o qual rompeu paradigmas abrindo novas percepções e opções na cena cultural do país. Como nos conta Mário de Andrade, abre aspas, o modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono de princípios e de técnicas consequentes, foi uma revolta contra o que era a inteligência nacional. Fecha aspas. E é esse mesmo espírito renovador que encontramos em Estela, seja em suas pinturas e esculturas, seja no trabalho social que realiza por meio das tatuagens que cria. Estela demonstra o que a arte pode ter de mais bonito, transformá-la numa proposta de melhoria da vida de pessoas e, consequentemente, do mundo, sobretudo com mulheres marcadas por experiências dolorosas, como o câncer de mama. Com toda certeza, sua proposta reflete a ODS-3, abre aspas, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, fecha aspas, criando assim uma arte única na pele de mulheres marcadas por intenso sofrimento, contribuindo para uma transformação funda, geradora de autoconhecimento e autoestima. Imaginem alguém não se amando mais, com uma dor intensa que produz negação e solidão, amargurando mente e espírito, destruindo relações e o amor próprio. Em contraposição a este quadro, o trabalho da Estela e do Gabriel é uma forte contribuição artística e amorosa que tem levado inúmeras mulheres a ressignificarem suas vidas, passando a se enxergar de um modo renovado e edificante. É um processo muito forte, inclusive difícil de ser explicado, mas com certeza trata-se de uma ação em que, abre aspas, o amor é compreendido como um estado dinâmico da consciência, e não uma emoção. Assim como o medo é coercitivo e caótico, o amor é amplo e coerente, um fluxo criativo, a harmonia, a aceitação da fragilidade humana embebida no autoconhecimento profundo. Fecha aspas. A natureza da expressão artística da Estela se baseia no entendimento, desde a sua adolescência, de que a arte seria o caminho. Quando a vi pela primeira vez, numa conversa entre amigos num restaurante, fiquei impressionada com sua humildade. Em nossa conversa, explicou-me sobre o porquê do projeto de cobertura de cicatrizes, do quanto ele a empoderou e fez crescer o conhecimento de seu papel, ou mesmo de sua missão, pois como ensina Léo Buscaglia, abre aspas, o essencial é não só tomar da vida, mas também devolver alguma coisa a ela, fecha aspas. Muitas vezes nós nos esquecemos de nossa responsabilidade de dar, negando virtudes que amparam nossa existência e nosso convívio. Sua arte tem como tema, além dos cavalos, sua eterna paixão, abre aspas, situações cotidianas entregues ao hiperrealismo e expressionismo, fecha aspas, marcadas pela, abre aspas, sensibilidade das cores e da alegria de viver, fecha aspas. Alegria essa estampada tanto em suas telas como em seu largo e luminoso sorriso. Um crítico disse que, abre aspas, sua pintura busca exatamente retirar de cada ser ou situação aquilo que existe de emoção, fecha aspas. Característica esta que, sem sombra de dúvida, ela transferiu para o seu trabalho com as tatuagens, emocionando corpos e mentes embotados pela negação de si. Mas a tatuagem propriamente dita é uma técnica e linguagem adquirida apenas há 9 anos, quando ela e o filho fizeram um curso juntos e passaram a tatuar. A reviravolta em direção ao projeto de cobertura de cicatrizes se deu após a experiência de uma tia que havia passado por todo o processo de tratamento de um câncer de mama, com mastectomia e reconstrução, mas sem o mamilo e a areola. Após a realização da tatuagem, a tia disse que, abre aspas, nunca havia imaginado como uma tatuagem mudaria sua vida, fecha aspas. Com isso, mãe e filho juntaram o desejo de ajudar outras pessoas com o gosto por viajar. Adquiriram um truck e deram início ao Tattoo Truck Tour, um projeto nascido em Campinas, no interior de São Paulo, que tem se expandido para além das fronteiras do município. Passou por vários estados brasileiros, inclusive outros países, como Uruguai e Argentina, realizando expedições por conta própria e sustentando as coberturas gratuitas com a venda de tatuagens normais. Já a viagem pelo Peru e estadias em Barcelona e Berlim foram financiadas por um suporte pontual de uma grande empresa multinacional. Com isso, apesar da base em Campinas, onde possuem um estúdio e um ateliê, a proposta ganhou vulto e mobilidade que não haviam dimensionado, permitindo-lhes levar a um público muito diversificado uma experiência com resultados muito parecidos. Abre aspas, transformar um trauma em algo em que se orgulhar. Fecha aspas. Podemos confirmar a dimensão desse percurso com o depoimento de 2 mulheres que tiveram suas cicatrizes embelezadas pelas tatuagens. Segundo uma delas, abre aspas, ficou maravilhoso, um trabalho lindo, levantou minha autoestima, parece que me preencheu. Meu corpo parecia uma tela vazia e agora ficou uma obra de arte. Fecha aspas. Além disso, ela acrescentou que ficou tão animada que passou a ajudar outras mulheres que haviam sofrido o mesmo trauma. abre aspas, a medicina faz o seu trabalho, mas nós temos que fazer o nosso. Fui resiliente, fui positiva, preciso devolver isso, fecha aspas. Chegou a criar um grupo denominado Irmãs de Peito. E sua mensagem ao término da entrevista foi, abre aspas, meninas, temos que ter amor próprio, não importa a nossa aparência, fecha aspas. A segunda entrevistada começou por lembrar que atravessar a experiência de um câncer de mama e tudo o que resulta de seu tratamento deixa a autoestima muito debilitada. Por isso, abre aspas, olhar no espelho e gostar do que você vê é muito importante, fecha aspas. E sem dúvida nenhuma, abre aspas, encontrar pessoas humanas que têm a sensibilidade de entender o seu problema, que você não está fazendo qualquer tatuagem, faz muita diferença, fecha aspas. É importante destacar esse aspecto do trabalho que mãe e filho desenvolvem. Ele é amparado em uma séria formação técnica que envolve treinamento, estudo e pesquisa. Mas a característica fundamental é incorporar a todo esse arcabouço uma postura de acolhimento incondicional, conduzida por uma escuta atenta e uma fala natural e desenvolta, cheia de carinho e brincadeiras descontraídas. Parece que, de forma intuitiva e amorosa, eles procuram pôr em prática uma máxima de Gandhi, abre aspas, os temores externos cessarão por si quando triunfarmos sobre os perigos dentro de nós, fecha aspas, comprovando que, abre aspas, no mundo por que luto, nasço, fecha aspas. Diante disso, é bem compreensível que Stella revele que a empatia é sua grande virtude. Abre aspas. Quando me coloco no lugar de uma dessas 400 mulheres que já tatuei, vejo que posso fazer algo pelas pessoas que nem conheço com a minha arte. Fecha aspas. É o doar-se, sem qualquer questionamento, desencadeando o processo de florescer um novo jeito de ser nessas mulheres tão machucadas. Seu trabalho tem resultado, de acordo com vários depoimentos, como que em um fechamento de ciclo iniciado com dor e desalento, passando a permitir leveza e fortalecimento. Um exemplo muito ilustrativo desse paradigma é o caso de uma mulher que, após a mastectomia, passou 6 anos sem ter um espelho. Mas logo após realizar a cobertura de sua cicatriz, a primeira coisa que fez foi comprar um espelho e levá-lo para casa. Bem que a Stella disse, abre aspas, a pessoa entra de um jeito e sai completamente diferente, fecha aspas. Quanto ao futuro, os projetos são intensos. Um deles é encarar uma viagem pelas 7 maravilhas do mundo, oferecendo o dom de embelezar a dor para pessoas ao longo do caminho. Outro, jamais encaminhado, refere-se à realização de uma exposição sensorial em 2025, envolvendo arte, pintura e tatuagem, tendo como tema central a cura, passando por 3 fases distintas: dor, transformação e ressignificação. Como toda artista, Stella é uma grande sonhadora, que, diferente de expor sua arte numa tela, quer transformar a marca de uma dor em uma obra de arte pulsante, enquanto matéria orgânica e viva, indicando uma postura atenta e sensível ao abrir caminhos para uma ação transformadora de corpos e consciências. Abre aspas. Dentro de nós há vastas esferas de consciência que nunca foram sonhadas, vastas sequências de experiências, como o arpejo de harpas invisíveis, das quais nada sabemos. Só podemos tocar, admirar, ponderar, empreender nosso esforço. Fecha aspas. Agradecimentos. Minha experiência como escritor iniciou-se há uma década, por meio de histórias infantis Retratando vivências entre meus dois filhos ainda pequenos, procurei disseminar a ideia das virtudes como uma missão de vida para mim. Certa madrugada, após um dia de muito trabalho, sonhei com o título, entre aspas, Uma Vida em Cada História. E no sonho, eu entrevistava pessoas anônimas e potentes, que, como eu, também querem mudar o mundo para que ele seja um lugar melhor para todos. A partir de então, deu-se início a esse projeto de escrita sobre pessoas que têm feito a sua parte para chegarmos juntos a esse mundo melhor. Sei que somos 8 bilhões de pessoas, mas acredito firmemente que todas têm dentro de si a semente da possibilidade de ser agente de transformação da nossa sociedade. No livro que você tem em mãos, esses personagens são um recorte dessa multidão. E agradeço de forma especial a Rita Cesarino, Tatiana Zilberberg, Giuseppina Fulco e Stella Nani pelos seus feitos que têm transformado o mundo. Estou no segundo volume dessa coleção, com a absoluta certeza de estar levando a você, leitor, a inspiração para que também seja agente transformador, onde quer que você esteja. Aos amigos e profissionais incríveis que me auxiliaram nessa obra, destaco de forma especial o Hélio Braga. Sei que ele reconhece essa força que vem de minha alma de entrevistar e escrever sobre pessoas pelo mundo, mas sem seu apoio incondicional na escrita, esse projeto não teria tomado a dimensão que tomou. Na sequência, agradeço ao fotógrafo Rafael Turquetti, que circulando pelo Brasil comigo para entrevistas e captações de imagens dos personagens, em muitos momentos se emocionou com as histórias aqui contadas. Ele deixou que sua alma entendesse cada instante das entrevistas e as fotos desse livro foram captadas com a pureza de sua existência. Agradeço ainda a minha equipe de produção, desde a diagramação do livro aos cuidados com os agendamentos dos entrevistados, das viagens realizadas e ao suporte nesse projeto e tantos outros detalhes que não ficam visíveis na publicação, mas que são intensos e trabalhosos. Ângela Resta, Adriana Postal, Vitor Prado e o diagramador da obra, Paulo Redel. Aos patrocinadores, Guéa e Martinelli Advogados, minha eterna gratidão. Pois, sem seu apoio incondicional, essa obra estaria apenas no plano das minhas ideias, em meu coração e talvez na gaveta lá de casa. Agradeço a minha família que, incrivelmente, como uma banda bem orquestrada, faz tudo ser possível. Das minhas ausências por causa das viagens, às loucuras por causa dos prazos, minha gratidão ao meu querido maridão, Beto, aos filhos Lucas e Gabi, e a incansável tia Nancy. E por fim, agradeço a você, leitor, que bem sei se inspirará ao ler essa obra. Quero que sua alma seja profundamente tocada para que possamos juntos fazer essa caminhada rumo a um mundo melhor.